percebe, preciso recordar que os Estados Unidos está a julgar, na verdade, não é a corrupção em si, mas sim o desmanjar, a defraudação dos investidores norte-americanos, mas e também a violação das regras do sistema financeiro norte-americano. Então, essa gente da FBI apresentou centenas de cópias de e-mails trocados entre os principais atores do caso, o Jean Bustani, o libanês, que foi o mastermind do projeto das dívidas ocultas, e o Teófilo Nyangumel, sobretudo o moçambicano, que serviu de intermediário entre a Prince Veste e a Presidência da República. Nesses e-mails que apresentou, o maior destaque de todos, porque até aqui não havia evidência de que isso tivesse acontecido, é que o partido do Frelimo recebeu 10 milhões de dólares das dívidas ocultas transferidas a partir de uma empresa subsidiária da Privivest, chamada Logística International, SAL, que é parte do grupo Abu Dhabi Mar. Essas transferências foram efetuadas em 4 tranches diferentes, em março, maio, julho de 2014, portanto, no ano das eleições, das primeiras eleições que conduziram o presidente Nyusi à presidência da República. Essas transferências, depois os borduros de transferência que foram efetuados para conta do Comitê Central do Partido Frelimo no Millennium Bean, foram enviadas por e-mail para uma pessoa chamada Manuel Jorge, a partir de Jim Bustani, como que ia confirmar que foram efetuadas transferências. E como descrição do valor da transferência está escrito contribuição em todas elas. Então, eu penso que essa foi o principal destaque no meio de muitas coisas que foram surgindo, de muitos e-mails que mostram os contornos. Outro ponto assente que saiu ontem é que, efetivamente, o projeto que deu origem às dívidas ocultas não foi da concepção do governo de Moçambique, mas sim uma ideia, uma concepção que veio da Abu Dhabi Mar e proposta ao Presidente da República numa carta datada de 31 de dezembro de 2011, enviada para o então Presidente da República, Armando Guebuza. E depois de enviada a proposta, que seguiu-se a negociações entre os intermediários, começou também a pressão da parte da Previdência para que o projeto fosse aprovado. Aí foi usado o filho do Presidente da República, Armando Guebuza, para pressionar o pai para aprovar o projeto. E a ideia também de corrupção não partiu, segundo os e-mails foram mostrados ontem, não partiu do governo de Moçambique ou de oficiais do governo, mas partiu de Teófilo Nyangumel, que disse a Jean Bustani que para que o projeto passasse era preciso massagear figuras políticas para que o projeto tivesse aprovação, tivesse a vontade política. Então, são essencialmente esse tipo de coisas que foram mostradas, entre outros detalhes que ninguém imaginava, como a oferta de 1000 garrafas de vinho a uma senhora chamada Lisette Chang, que é descrito nos e-mails como se fosse esposa de Manuel Chang, como parte dos presentes que foram sendo dados a oficiais do governo moçambicano para aprovar o projeto das dívidas.
Borges, contrário ao que o governo sempre disse, que havia uma necessidade de proteger a costa moçambicana, o que muitos moçambicanos podem concordar, está ficando cada vez mais claro que não há aqui uma intenção de proteção costeira.
A proteção até pode existir. Penso que é uma boa ideia proteger a costa de Moçambique, como um dos principais recursos que tem, todos os estados o fazem. Mas não foi concepção do governo. Ou seja, não foi uma política de defesa e segurança elaborada pelo governo. Foi uma reação do governo face à proposta de uma entidade externa, que por detrás dessa proposta havia uma intenção de primeiro, vender equipamentos a Moçambique, segundo, corromper, ganhar dinheiro de corrupção. Porque o valor, a distribuição dos valores de corrupção partiu logo na concepção do projeto. Ou seja, o que mostra os e-mails é que o Jean Bustani diz ao Nyangumel: olha, nós vamos desenhar um projeto chamado Zona Econômica Especial, de Sistema de Proteção de Zona Econômica Especial, e vamos vender a Moçambique. E depois o Jean Bustani, o Teófilo Nyangumel pergunta: mas esse projeto para andar precisa de que os políticos sejam massageados. Ele disse: não, tudo bem, não faz mal. Nós temos uma taxa de sucesso é só pagar. Aí começa a discutir os valores de suborno. É interessante notar como é que entra o Ndambi nesse projeto, o filho do presidente da República, porque era a única pessoa que poderia falar com o pai a dizer, papá, aprove o projeto. E ninguém mais. Eu lembro uma parte do e-mail mostra de abril de 2012 que as partes estavam aflitas porque o projeto estava com o presidente da República não aprovava. Aí discutiu, então o que é que nós vamos fazer para influenciar a aprovação? Eu disse, bom, a única pessoa que pode falar com o pai é o Júnior. O Júnior referir-se ao Armando Ndambi Guebuza. Portanto, o projeto, ainda que seja importante que a costa moçambicana seja protegida, não foi concebido com o interesse de proteger a costa, foi concebido com interesses estranhos à proteção da costa. Talvez por isso mesmo que não funcionou.
Dos dados que estão a sair aos poucos, ainda não está claro, ou está claro para si, o envolvimento do Ministério da Defesa, que nessa altura tinha como chefe o Filipe Nhusi.
Bom, por muitas vezes foi referido o papel do Ministro da Defesa, então o Ministro da Defesa, atual Presidente da República, no projeto, mas nunca apareceu o nome claramente associado a Filipe Nhusi. Nos e-mails apresentados ontem, fala-se da necessidade de dar dinheiro a Newman. Newman, em abril de 2014, tudo indica que era Filipe Nhusi, mas neste momento não há nada sólido que possa dizer que é Filipe Nhusi. Agora, é importante dizer que o próprio Júnior Buscema ainda não foi ouvido, ainda se está a ouvir testemunhas, então quando ele aparecer poderá explicar quem é o Newman. Há muitos outros nomes também que não estão claros, há aqueles que foram descodificados, há aqueles que simplesmente não foi possível descodificar. O que está assente agora é que há muito mais gente que recebeu dinheiro para além daquele que foi referido inicialmente. Há muito mais gente que recebeu dinheiro em Moçambique, das dívidas ocultas, e talvez as dezenas, muito mais do que os 20 que foram detidos. Porquê? Os pagamentos, por exemplo, para António Carlos de Rosário, foram efetuados para dezenas de empresas de construção civil em Moçambique, e como forma de lavagem de dinheiro. A lista das contas, as transferências onde foram efetuadas, estão todos apresentados nos anexos que fazem parte da acusação. Portanto, mais dados virão, mas neste momento não há uma referência clara ao Ministro da Defesa como tendo recebido dinheiro.
Borges, que implicações pode ter esta revelação ao partido Frelimo, que voltou a ganhar as eleições em Moçambique?
Bom, a Frelimo ganhou as eleições, como todos viram, com uma influência muito grande de fraude eleitoral e que está numa dimensão de corrupção eleitoral, porque aquilo não é só uma fraude realizada por agentes eleitorais, mas é uma fraude realizada por todos os intervenientes do processo, que são instituições e agentes do Estado, desde a polícia, órgãos de gestão eleitoral, tribunais, Conselho Constitucional, que ainda não se pronunciou, mas a olhar pela forma como tem feito nos anos anteriores, também vai alinhar nessa situação. Portanto, do ponto de vista político, talvez não tenha muito impacto, porque a Frelimo não ganha muito as eleições nas urnas. Ou seja, os acontecimentos que em sociedades desenvolvidas influenciam a popularidade ou não do governo, influenciam a tendência ou não dos votos de Moçambique, não contam, porque há sempre elementos externos que facilitam que a Frelimo ganhe as eleições. Eu não espero que esses dados que são revelados mudem alguma coisa em termos de afetar o poder da Frelimo. O que pode acontecer é que os moçambicanos vão estar mais conscientes sobre o que se está a passar, os moçambicanos estarão mais conscientes sobre qual é efetivamente o interesse dos dirigentes moçambicanos, que não estão a defender os interesses do Estado, mas estão a defender interesses particulares, nomeadamente a corrupção, a acumulação de riqueza. E isso vai contribuir para que os moçambicanos olhem de outra forma e ajam de outra forma, mas não consigo prever um impacto imediato para a Frelimo. Não me assustaria nem estranharia que a Frelimo continuasse a fazer festa de uma vitória conseguida de forma muito irregular. Não me assustaria que os tribunais não implicassem o Partido Frelimo. Aliás, não é a primeira vez que o Partido Frelimo é arrolado em tribunal como tendo recebido dinheiro de corrupção. Vai-se recordar que, no julgamento do caso dos aeroportos de Moçambique, o Dino Cambaza, que desviou milhões de meticais do aeroporto, disse que parte do dinheiro foi encaminhado ao Partido Frelimo para a reabilitação da escola central do partido. Eu não sei se alguma vez a Frelimo devolveu o dinheiro, a situação continuou como era. Helena Tai preferiu também, no caso que ainda não foi julgado, mas durante as alegações da acusação, referiu que parte do dinheiro também financiou a campanha do Partido Frelimo e nada aconteceu. Desta vez, a particularidade é de mostrar os borduros de transferência, o que nunca tinha sido mostrado antes, mas não acredito que isso vá mudar muita coisa, porque o Partido Frelimo, neste momento, podemos dizer, tem muitas reservas que está numa situação de supra-estatal, é uma organização supra-estatal. Não é o Estado que regula a atuação da Frelimo, mas é a Frelimo que regula as ações do Estado.
Por estas revelações também, Borges, nota-se que a figura de Manuel Chang e Teófilo Nyong'o Melo são procurados pelos Estados Unidos e, por sinal, porque os Estados Unidos têm os dados suficientes que provam o seu envolvimento que prejudica americanos.
Sim, para nós que sempre acompanhamos julgamentos desde este caso das dívidas ocultas desde o princípio, principalmente no caso de julgamento da extradição de Manuel Chang na África do Sul, que iniciou em janeiro deste ano, ficou sempre claro que os norte-americanos tinham muito mais informação e a informação que tinham era muito mais consistente. Aliás, a acusação moçambicana, para quem leu, dos casos das pessoas envolvidas nas dívidas ocultas, é cópia da acusação americana. E, então, é verdade, os dados mostram que eles estão envolvidos. O papel, o fato de serem eles somente os acusados, que na verdade são três moçambicanos, António Carlos Rosário, Manuel Chang e o Teófilo Nyong'o Melo, é porque eles tomaram decisões na venda, na venda dos ativos, das dívidas para investidores norte-americanos, estando ciente de que estavam em esquema de corrupção. Agora, há aqueles que simplesmente beneficiaram do dinheiro sem ter tido uma intervenção chave. A esses, os americanos não estão muito interessados com eles para já, porque são considerados terceiros.
Outra nota interessante, vamos terminar, é que tanto Teófilo Nyong'o Melo como o Ndambi Gibuza e um outro jovem, o Bruno Langa Tandane, entram para os Emirados Árabes Unidos como mecânicos.
Sim, num processo de falsificação de, não diria falsificação de vistos, mas falsificação de informação que prestaram para viajar. Eles, na verdade, tinham que ir para Abu Dhabi para poder abrir contas bancárias e receber dinheiros de corrupção. E para poder estar lá, precisava de visto de residentes para poder abrir contas bancárias nos Emirados Árabes Unidos. Aí falsificou a informação sobre a sua profissão. Isso inclui o filho de Armando Gibuza. Mas também neste julgamento mostrou-se muito o quão os dirigentes usam seus filhos, né, para beneficiar, porque a Manuela Solange Chang também apareceu num desses processos em que não foi para Abu Dhabi e abriu lá a conta bancária para receber dinheiro. E certamente que não era para ela, era para o pai, que ela não assinou as garantias de dívidas ocultas. Portanto, isso efetivamente aconteceu, a falsificação de informação que lhes permitiu a entrada em Abu Dhabi num estatuto de trabalhadores.